Juízes capítulo 6, versículos 12 ao 16. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre de toda da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém. Deixe-me explicar, antes de qualquer coisa, o que significa midianita. Midianita era uma tribo daquelas tribos nômades. Eles não eram muito de fazer cidades. Eles até podiam ter algumas aldeias, mas eles eram originalmente nômades. Eles eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão com uma concubina. E então, foi um desses atropelos de Abraão, foi um desses erros de Abraão, que nasceu um menino chamado Midian. E esse Midian gerou os midianitas. E esses midianitas sempre combateram o outro filho, a descendência do filho prometido por Deus de Abraão, Isaac. E então, o povo de Israel sempre esteve em guerra com esses midianitas. O povo de Israel plantava suas uvas, os midianitas iam lá e destruíam. O povo de Israel construía suas casas e eles iam lá e destruíam. Sempre que os midianitas se aproximavam, existia o quê? Destruição. Então, nós vamos tentar tirar desta história algumas lições. A vida nos impõe desafios. E estes desafios representam a nossa missão, ou um fator da nossa missão. Dentro dos nossos desafios, nós somos chamados para mostrar o poder de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, o seu tremendo poder, porque Deus está conosco. Você, neste instante, pode estar enfrentando um grande desafio. E você pode estar agindo pelas suas próprias forças, você pode estar agindo pelo seu próprio talento, e você não está dependendo do poder de Deus. Quero que você saiba que as coisas serão difíceis de se arrumar dessa maneira. Se você ama a Deus, se você quer honrar o Senhor, então você vai confiar no seu amor e Ele vai trabalhar a seu favor. Porque Deus te ama. Deus não quer ver você debaixo, escravo, sendo destruído o tempo todo. Eu concordo até que em alguns momentos nós passamos por adversidades e Deus até permite para que nós sejamos o quê? Corrigidos, disciplinados. Assim você também age com seus próprios filhos. Às vezes você sabe que vai dar zebra uma certa situação e então você tem o controle, mas você permite que ele experimente aquela situação de tristeza, porque é só assim que ele aprende. Quantos conselhos você já deu para alguém e esta pessoa não ouviu os teus conselhos? Chegou um momento em que você disse assim: então segue o seu caminho. Você sabia o que ia acontecer, mas você nunca saiu da cola desta pessoa. Verdade ou não é? Você se tornou a sombra desta pessoa, porque você, apesar de estar permitindo que esta pessoa seguisse o seu próprio rumo, você foi atrás, porque você ama. Isto acontece muito com os conselhos de mães e pais para os filhos, não é? Isto acontece muito com verdadeiros amigos. Eles vão atrás e não permitem que estas pessoas desabem por completo. Mas eles precisam ter, não sei se existe o termo, mas vou usar, uma desconstrução, um desabamento interior, para que tudo novo comece a ser montado e construído, para que depois possamos dizer que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Muito bem. Deus está constantemente lutando com a imagem que formamos de nós mesmos. Você pode se lembrar quando recebeu uma incumbência para realizar algo importante? Você pode se lembrar de alguma vez que alguém lhe deu uma incumbência, uma tarefa, um encargo para alguma coisa importante? Alguém pode se lembrar? Você foi chamado para fazer algo que era muito importante? Levante sua mão, quero saber. Ok, muita gente. Como você reagiu ou respondeu àquele encargo, àquela chamada, pelo menos? Alguns dizem assim, quando recebem esse tipo de chamado: eu não sou capaz e para mim não dá. Você já viu alguém fugindo da raia? Sim? A pessoa diz: comigo não, não vai dar certo, não conte comigo. Outros dizem: não sei se tenho tal capacidade, mas já que fui escolhido, farei o melhor que puder. Não é isso? Você que trabalha em uma situação de supervisão, você vê quem tem coragem ou quem não tem, não é? Porém, há um detalhe aí. Quando alguém nos pede para que façamos algo importante, é porque já fomos avaliados. E a pessoa que nos avaliou, o que ela fez? Ela viu em nós aquilo que nunca vimos, ou seja, a capacidade para realizar algo especial. Verdade ou não é? Se você trabalha como um supervisor, como um chefe, como um orientador, você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa, você analisa a pessoa por um tempo, e você percebe que essa pessoa tem a capacidade que aquele ambiente precisa, que a empresa precisa. Ou não é verdade? Sim ou não é? Porém, esta pessoa pode chegar ao ponto de ser covarde. Esta pessoa, ela pode ser tímida. E então ela diz: eu não vou conseguir. Sabe o que a palavra de Deus fala dos tímidos? A palavra de Deus diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa que é tímida, ela procura esconder o talento, a capacidade. Ela prefere negar o que Deus diz quem ela é e prefere dizer uma mentira acerca do que ela é. Se Deus diz para você: você é forte, e se você é tímido, você diz: eu sou fraco. Se Deus diz: você, eu quero contar com você, mas por causa da sua timidez, você diz: não conte comigo. Deus diz assim: eu quero você ao meu lado, mas você, por causa de sua timidez, você anda sempre longe dele, afastado dele. Deus diz: a vida está sendo dura para você, arregace as mangas, você pode superar. E você, em vez de arregaçar as mangas e levantar, a sua timidez lhe faz sentar e chorar. E você fica ali chorando, esperando que alguém passe a mão na sua cabeça. A timidez está levando você para o buraco. A timidez está empurrando você para longe do poder e da graça de Deus. Algumas pessoas dizem assim: ah, Deus me mostrou que eu não preciso viver apavorado, cheio de medos, como muitas pessoas estão vivendo. Mas eu não consigo. Eu dou um passo fora do portão, eu acho que vou morrer, vou ser assaltado, vai cair alguma coisa na minha cabeça, ou vão entrar na minha casa. A pessoa está cheia de ideias negativas, e Deus está dizendo o contrário. Tudo que você tem é meu. Estas coisas que você tem nas mãos, você pode perder a qualquer momento, mas eu posso dar tudo em dobro a você. Eu posso devolver na mesma moeda. Eu posso ser o vingador da sua vida. Eu posso ser a tua justiça. Enfim, Deus pode fazer o que quiser. Quantas coisas que eu já tive na minha mão e que eu perdi. E eu dizia assim: isto aqui nunca vai sair. E saiu. Mas Deus deu tantas outras coisas maravilhosas. Tantas outras coisas maravilhosas. Olha bem o que está acontecendo aqui. Eu digo assim: eu venho para cá, eu venho compartilhar a palavra de Deus a vocês. Eu venho aqui exercer o meu dom, e isto é maravilhoso. E eu digo: estas pessoas são maravilhosas. E eu digo: Senhor, que o Senhor use a minha vida para levantar essas pessoas, para que eles creiam no teu poder, para que eles saiam desse lugar fortalecidos e amando o Senhor de todo o coração. Porque vocês são maravilhosos. Vocês saíram de casa hoje e chegaram aqui para ouvir a palavra de Deus. E vocês não sairão vazios. Porque a palavra de Deus, quando lançada, não volta vazia. Ou não é? Existe em você algo especial. Existe na sua vida alguma coisa especial. Quando eu falo sobre estas coisas, algumas pessoas que gostam de estudar a Bíblia teologicamente, academicamente, eles ficam desesperados. É porque eles não conseguem ter fé. Só isso. Para eles a Bíblia é um conjunto de versículos que você tem que ficar estudando, 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 estudando. A Bíblia é o manual da sua vida. Aqui estão os exemplos a serem seguidos. Eu vejo aqui um exemplo de um homem que precisa ser tocado, de um homem que precisa ser transformado, que tem algo extraordinário dentro da vida dele e que ele precisa se levantar e tomar posse daquilo que Deus está chamando a atenção. E se ele fizer isso, coisas espetaculares vão acontecer. Aqui, neste lugar, tem pessoas extraordinárias, tem pessoas maravilhosas, pessoas importantes, a ponto de Deus ter escolhido vocês pelos seus nomes. Mas Deus está chamando a atenção de cada um para coisas maravilhosas, para capacidades extraordinárias, para talentos maravilhosos que se escondem dentro de vocês. E se vocês abrirem o coração e acreditarem no amor de Deus, esses talentos fluirão, estas capacidades fluirão, elas sairão para fora e coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Pode ter certeza disso. Quando você é chamado para realizar algo importante, significa que você está sendo o quê? Valorizado. Então, não se desvalorize. Se Deus está falando com você, você pode, você começa, eu não posso. Eu me lembro de Jeremias. Vocês já leram a história de Jeremias? Já leram? Deus diz: Jeremias, vem cá. E então ele apareceu diante de Deus, e Deus começou a falar com ele: Jeremias, você vai ser um porta-voz meu. E Jeremias disse assim: como? Como eu vou falar no teu nome? Como? Eu não passo de um bebê. Eu não consigo articular as tuas palavras. Eu não consigo verbalizar o que o Senhor diz. Como é que eles vão acreditar? É impossível. E Deus diz: por que você diz que não passa de uma criança? Fui eu que te escolhi. Eu estou com você. Eu vou levar você diante de reis, diante de profetas, diante de sacerdotes, diante de pessoas importantes. E quando você abrir a boca, a minha palavra fluirá dos seus lábios. Não é? Isso não é grande? Não é grande? Eu fico pasmo. Eu sou um estudante da Bíblia. E eu me alegro por ser um estudante da Bíblia. Eu só me alegro. Antes eu tinha um orgulho, mas agora eu trato de não ter. Eu trato de ter alegria. Mas eu já vi muitas pessoas que estudam a Bíblia. E quando chegam diante de um endemoniado, sabe, uma pessoa possuída por um demônio, ele diz: e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E Deus diz: em nome de Jesus, manda sair. E a pessoa fala assim: sai. Não basta só ter a palavra de Deus aqui. Ela tem que estar dominando nossa alma. E quando ela sai, ela tem que sair como uma espada que divide, que separa, que mata aquilo que está matando. Você está sendo escolhido por Deus para arrumar alguma situação. Então, coloque-se na mão dele e vamos em frente. Em nosso texto bíblico, nós lemos que o anjo do Senhor apareceu a quem? A Gideão, pedindo-lhe que libertasse o povo de Israel dos midianitas. Nós já aprendemos que os midianitas eram uma tribo nômade, que eles sempre apareciam para destruir e roubar. O que é que rouba a sua alegria? O que é que rouba sempre o seu trabalho? O que é que rouba os seus bons pensamentos? O que é que rouba a sua energia? Por que você não entende que você está alegre, mas 5 minutos depois está lá para baixo? Por que você fica tão irritado ao longo dos dias? Você arrumou 5 filhos, agora você está irritado porque tem 5 filhos. Você queria tanto um bebê. Ai, nasceu o bebê. Walter, apresente o nosso bebê, que seja uma bênção nesta casa. Em nome de Jesus, recebe. E tatatá, e blá, blá, blá. E a criança vai para casa, 3 horas da manhã. E a mulher: vai lá, bem, não aguento mais, vai lá. E o homem diz: mas eu vou lá fazer o quê? Eu não tenho leite. A mulher fala: é verdade, vamos lá. Então ela vai lá e senta. E põe a criança. E dorme. E a criança já mama. A criança vai escorregando. E aquele negócio. E segura. Daqui a pouco ela sente. Tum, 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 tum. Tem que trocar a fralda. Aí vai, troca a fralda. Nisso já são quase 4 horas da manhã. Aí ela volta para a cama. Quando dá lá de repente, sei lá, mais algumas horinhas. Isso significa: estou com fome. Aí, mas de novo, aí ela sai e ela começa a dizer: ai, se eu soubesse que era assim. Ah, ou não é? Ai, como é duro e não para. Meu marido não ajuda, meu marido não sabe nada. Ele só quer saber de trabalhar e ganhar dinheiro. Então, e fica aquela situação, um empurra para o outro empurra para um, e a criança, coitada, inocente, só quer mamar. Então, você vê, é uma situação desesperadora. As pessoas arrumam as suas coisas e depois elas transformam aquelas coisas em oponentes. Você queria tanto um emprego, você pediu a Deus que a gente orasse, e então alguém chegou para você e orou, em nome de Jesus, ou por telefone, agora em nome de Jesus, amém, orou pelo celular, porta, e você acreditou, e a porta se abriu, e agora você está trabalhando no lugar que sempre desejou, e de repente, você diz assim, não aguento mais aquilo. É verdade, às vezes eu mesmo falo para alguns, já falei muito assim para muitos amigos, não aguento mais, não aguento. Nós sempre estamos falando, não aguento mais, mas passa 5 minutos e então o Espírito de Deus vem e diz, o que é que você estava falando? Que você não aguenta mais? Puxa Senhor, como é que eu faço? Como é que eu falei isso? É, você falou, então você vai aguentar. Você vai suportar, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E então você enfrenta. Só que você tem que enfrentar e lutar. Existem coisas que estão invadindo a sua vida, invadindo a sua mente, invadindo a sua casa. E você vai ter que lutar. As primeiras palavras que Gideão ouviu do anjo do Senhor foram estas. Você é corajoso. Esta palavra, corajoso, significa poderoso, guerreiro, homem valente, valoroso. E o Senhor está com você. Imagine, sabe onde estava Gideão? Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo. Mas sabe onde ele estava fazendo isso? Dentro de um buraco que eles faziam para amassar uvas. Porque dentro do buraco, quando os midianitas olhavam assim, não viam nada. O cara estava lá dentro trabalhando. Porque eles malhavam o trigo ali para que os midianitas não viessem e não roubassem o alimento. Ele estava escondido, covarde, medroso, assustado, inseguro. Então o anjo do Senhor aparece, quem sabe, em cima da borda do buraco e diz, oi, homem corajoso, o que é que você diria? Você está com conversa fiada, meu? Você está afim de me mangar? Você está afim de me zombar? Eu? O homem disse, salve, homem corajoso, como é que vai? Poderoso guerreiro. Como é que vai? Homem valente. Homem valoroso. Sabe que o Senhor é com você? Que conversa fiada. Esta era a imagem que Deus fazia de Gideão. Mas qual a imagem que Gideão tinha de si mesmo? A imagem que Deus tinha de Gideão era que ele era um homem valoroso, um homem valente, um guerreiro poderoso. Mas qual era a imagem que ele tinha de si mesmo? No versículo 15 diz, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante, isto é, o menor, o insignificante da minha família. Eu sou uma pulga, eu sou um percevejo, eu sou um ácaro. Deus está chamando a gente. Em meu nome vocês podem fazer coisas grandes. Mas o que dizemos? Não temos recursos. Ah, se nós tivéssemos o recurso que tem aquele povo lá. Ah, se nós tivéssemos as condições que tem aquele lá. Nós só dependemos deste livro, do Espírito Santo e da graça de Deus. Uma vez eu conheci um rapaz, ele começou a trabalhar de ajudante de borracheiro. E então, Deus falou com ele, você vai ter uma empresa. E ele apareceu na igreja com esta conversa. Ele disse, Walter, me veio um negócio que eu vou ter uma empresa. Mas como é que eu vou ter uma empresa? Olha minhas mãos. Eu não sei nem escrever direito. Os meus dentes caíram aqui. Ó, eu dou uma risada. É milhão. Então, quando eu dou risada, eu não consigo arrumar uma namorada. Porque, imagine, quando ela vai me beijar, o beiço dela entra aqui. Então, que barbaridade. Isso é pregação? É. Então, você vê, que situação difícil. Mas você sabe que ele começou a trabalhar, a gostar de trabalhar com alguém que arrumava sapatos. E ele percebeu que tinha um dom maravilhoso, sabe do quê? De desenhar. Ele começou a se acostumar com os sapatos e começou a desenhar. Ele foi aprendendo a fazer os moldes. E ele foi aprendendo a costurar. E as pessoas começaram a gostar do seu trabalho. E ele começou a fazer sapatos. E as pessoas começaram a pedir mais. E a demanda era cada vez maior. Ele já não podia mais trabalhar sozinho. Por fim, ele ofereceu ao dono da sapataria uma proposta. Posso comprar? O homem diz, pode, já estou cansado. Você quer comprar? Mas eu não posso pagar à vista. Tá bom, vamos dividir isso, vamos fazer. E ele chamou as pessoas que estavam lá e disse, eu vou ensinar vocês. E ele começou então a ensinar. E os sapatos começaram a sair. Isso aconteceu na Lapa. E então aquilo cresceu. De um quartinho passou para dois quartos, depois para uma casa, depois para propriamente uma loja, e ele ficou muito bem. E o que ele se orgulhava? Acreditem, ele colocou um dente de ouro. Você vê, naquela época era muito comum as pessoas colocarem um dente de ouro, não é? Então, ele foi em frente. Você vê que Deus não depende sequer da sua escolaridade. Deus não depende sequer daquilo que você acha que conhece. Quando você confia nele, ele é capaz de ir lá naquele poço fundo da sua alma e puxar para fora aquilo que você se recusa a enxergar. E ele mostra para você o quanto você é especial e o quanto você é capaz e o quanto você tem em si mesmo para transformar toda a sua vida. Gideão possuía crenças erradas também acerca de Deus. E que provavelmente estas crenças lhe foram passadas por pessoas do seu convívio. O versículo 13 diz, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão os teus milagres? Por que o Senhor nos abandonou nesse sofrimento? Era isso que ele está dizendo. Mas Deus simplesmente disse, Gideão, você é valoroso. O Senhor Deus está com você. E ele já diz, se o Senhor está com o nosso povo. Peraí, que conversa é essa? Ele já tinha crenças na cabeça. Às vezes eu posso estar falando aqui e você está dizendo assim, ah, isso é papagaiada. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Você pode dizer assim, eu não acredito nisso, isso é bobagem. Só você vai perder. Porque aquele que acreditar e aquele que tiver fé, aquele que se aproximar de Deus, aquele que tocar nele, vai receber recompensas espirituais, emocionais e também materiais. Vejamos as crenças. Primeiro, se Deus estava com o seu povo, por que tanto sofrimento? Segundo, se Deus estava com o seu povo, por que ele não realizava mais milagres? Terceira crença. Se Deus estava com o seu povo, por que o havia abandonado? Era esta a mensagem que as pessoas diziam. Deus não é mais o mesmo. Ele nos faz sofrer. Deus não é mais o mesmo. Ele não realiza mais milagres. Deus não é mais o mesmo. Ele nos abandona todo o tempo. Nós sentimos sem força. Mas, meu irmão, preste atenção. Essas crenças, elas são o quê? Estas crenças se parecem atuais? Muito atuais. As pessoas pensam assim hoje. Saiba que quando você tem o quê? Uma imagem distorcida de Deus e do seu poder, você vive ou viverá sob o manto do medo, da insegurança, da dúvida, da fraqueza e da incredulidade. Quanto mais você tem uma imagem distorcida de Deus, quanto menos você o conhece, mais o medo vai tomar conta de você. Mais a insegurança vai tomar conta de você. Mais a dúvida vai entrar no seu coração. Mais a fraqueza vai tomar conta da sua vida. E você perceberá, num instante, o quão incrédulo você é acerca do que Deus pode fazer na sua vida e através dela. Estas coisas, quando elas caem sobre nós, quando estas coisas começam a se manifestar em nós, significa que nós não estamos nos conectando com Deus. Vocês já estão cansados? Significa que nós não estamos nos relacionando com Deus. Na época de Gideão, tudo o que estava acontecendo lá, não é porque Deus os havia abandonado. Não é porque Deus deixou de fazer milagres. E nem porque Deus queria ver as pessoas sofrendo. Eles abandonaram a Deus. Eles escolheram um caminho errado. Eles escolheram uma vida que não honravam a Deus. Eles se tornaram idólatras. Eles arrumaram deuses pequenos, deuses grandes. Eles substituíram a presença de Deus por coisas, por ideias erradas. Eles se misturaram com as culturas. Eles não preservaram uma fé vibrante, uma fé forte. Você tome cuidado com o que você ouve no rádio. Tome cuidado com o que você ouve na TV. Tome cuidado com aquilo que você lê em livros e revistas assinados por pessoas que dizem sou cristã, quando lá no meio daquelas linhas existem o quê? Um destempero da fé. Existe ali sinais de incredulidade. Existem ali escritos para empurrar você para baixo, para que você não ame a Deus como Ele é. Deus sempre ama os seus filhos. Deus nunca deixará de realizar sinais. Deus sempre amará os seus filhos a ponto de não abandoná-los jamais. Porque está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é amor. Outro dia eu vi um vídeo na internet. Alguém disse, este homem calou os cristãos. Aquilo é um absurdo. Aquele é um papa... Aquilo é um papa mosca. Aquele cara é um louco. Ele diz, aqui, isso vai te levar para o inferno. Isso aqui... Aí ele diz assim, depois de tudo isso, Deus te ama. Sim, Deus te ama. E Deus, porque ama, diz, não faça assim. Não viva desta maneira. Não se junte com estes. Porque isto vai acabar com a tua vida. Você como pai e mãe, você está vendo o fracasso do seu filho. Você está vendo o caminho horrível que ele está trilhando. E você o pega pelos colarinhos e coloca o teu nariz bem diante do nariz dele. Os teus olhos quase magnetizados nos olhos deles. Filho, olha para mim, você vai acabar com a sua vida. Não ande com estas pessoas, eles vão acabar com você. Você o ama, mas ele escolhe o caminho errado. Ele se afasta dos teus conselhos. Ele vai para outra direção. E o que vai acontecer com ele? Destruição. Se Deus está usando a minha vida para falar com você, para dizer que Deus te ama, que Ele quer rearranjar sua vida, reorganizar sua vida, reestruturar sua vida, mostrar a você um caminho novo, colocar você num patamar maior, mais alto, fazer a sua vida andar, mas você resolve ir noutra direção. Em vez de se render a Deus e procurá-lo, a pessoa tenta ser Deus de si mesmo, e aí a sua malignidade não tem freio. Toda vez que você vê uma pessoa que não se rende a Deus, ele segue um caminho e ninguém consegue obstruí-lo, ninguém consegue pará-lo. A sua maldade não tem freio. Ele não se preocupa com, como eu posso dizer, a quem ele está magoando, a quem ele está fazendo sofrer. Não importa se seja filho, se seja mulher, se seja marido, se seja mãe, se seja irmão, se seja este ou aquele, não importa. Sua malignidade não tem freio, porque não existe ninguém dentro dele limitando, comandando, governando sua vida, seus pensamentos. No entanto, quando as coisas ficam ruins demais e o homem percebe o seu limite, ele se dá conta do quanto está frágil espiritualmente. E então ele começa a clamar, ele começa a pedir ajuda, ele percebe que ele está em frangalhos, ele percebe que não é aquilo, porque você sabe o que você não é. Você procura mentir para si mesmo. Quando você diz que é fraco, você sabe que não é. Como é que você pode ser uma pessoa tão fraca e ter chegado até onde está? Como é que você pode ser uma pessoa tão frágil e ter alcançado o que já alcançou? Como é que você pode fazer, ou melhor, como é que você pode crer que é uma pessoa tão débil, tão debilitada, tão fragilizada, e fazer coisas com o pouco que você tem? Você é inteligente, você é capaz, Deus te deu condições para ser uma pessoa extraordinária. Deus merece ser louvado. Ele merece ser celebrado. Porque você é uma pessoa extraordinária. O versículo 6 diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, com quem eles fizeram tantos acordos e agora estão enfraquecidos com a presença deles. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamavam. Clamavam a quem? A Deus, ao Senhor. Repare, muitas das bobagens que você comete trazem consequências. Muitos erros trazem consequências, destroem a sua fé, destroem a sua moral, destroem o seu caráter, destroem os seus relacionamentos. E então, quando você percebe que não era nada daquilo, você diz: Deus, me ajude. Deus, me ajude. A Bíblia diz: vocês me encontrarão sempre que me procurarem, diz Deus. Mas para isso, precisam me procurar de todo o coração. Chega um momento que Deus diz: eu nunca me escondi de vocês. O problema é que vocês não me acham, porque vocês têm o coração distanciados de mim. Vocês estão longe de mim. Vocês não acreditam mais no que eu falo. Vocês simplesmente têm a mim como uma religião, uma lenda, uma figura teórica dentro de seus pensamentos. Eu que sou tão real, que participo de sua vida todos os dias. Eu dou a você a capacidade para ganhar dinheiro. Eu te dou a capacidade para levantar de manhã. Eu te dei filhos e netos lindos. Eu te dei um trabalho. Você se veste, você come, você se abriga. Mas você não me conhece. Você só tem apenas um sentido teórico da minha presença. Mas quando você se enjoar das coisas que você se enamorou, volte-se para mim, mas volte-se de todo o coração e vocês vão me encontrar. Assim diz o Senhor, Ele promete. Não dependa só das orações de outros. Você quer que o seu negócio flua? Você quer que o seu trabalho flua? Não dependa só das orações dos outros. Mude sua maneira de pensar. Mude o seu comportamento. Mude o seu modo de falar. Em nome de Jesus. Na verdade, não foi Deus que os fez sofrer, como eu expliquei há pouco. Mas foi a conduta errada deles próprios que os colocou naquela situação. O mesmo princípio se aplica aos dias atuais. Quando uma vida sem valores divinos perde a conexão com Deus. A Bíblia diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Se você quer viver uma vida errada e acha que Deus vai abençoar você, ele não pode fazer isso. Correto? Você precisa sair dali. Você acha que um trem, um maquinista de um trem, coloca uma locomotiva no litoral? Vamos escolher uma praia bem grande, praia grande, que tem bastante areia. Coloca lá uma locomotiva e diz assim: vou fazer essa locomotiva andar. Você acredita nisso? Um navio consegue navegar na Avenida Paulista? Claro que não. Um avião consegue aterrissar na Marginal? Não. Ele precisa de uma pista adequada. Ele precisa de um lugar adequado. Ele foi criado para aquela situação. Você não foi criado por Deus para estar em qualquer lugar. Você não foi criado por Deus para alimentar sua mente com qualquer coisa. Você foi criado por Deus para ser uma pessoa extraordinária. E Deus diz: salve, mulher valente. Salve, homem corajoso. É isso que Deus espera de você. Oh, mulher de Deus. Oh, homem de Deus. Minha serva e meu servo. Oh, mulher que me serve e que me ama. Oh, homem que me serve e ama. Eu estou com você. Se você está andando em caminhos errados, eu peço em nome de Jesus que você considere e abandone. Se você cometer algum erro, não fique lá exposto no chão, chorando, dizendo: cometi um grave erro, agora Deus nunca vai estar mais comigo. Não fale assim. Deus ama você. Ele sabe que você não é perfeito. Ele sabe que você não é uma pessoa assim, 100% santa. Só Ele é. Ele quer puxar você pela mão. Você se lembra, Pedro? Se é o Senhor que está aí, faça com que eu ande sobre as águas. E Pedro foi. Quem não gostaria de andar sobre as águas, hein? Ah, eu me lembro quantas vezes fui ao mar e coloquei o pé e fiquei olhando. Em nome de Jesus. No início, quando eu estava no início da minha vida com Deus, em nome de Jesus. Tchoc, tchoc, tchoc. Afundava. Eu disse: isso não é para mim. Lógico que não. Não havia razão nenhuma para eu andar sobre as águas. Mas Pedro andou. Mas ele afundou quando ele olhou ao redor. E então ele permitiu que aquelas coisas entrassem na sua mente e no seu coração. Ele começou a afundar. E ele disse: Senhor, eu estou morrendo, me socorre. E o Senhor estendeu a mão e foram os dois juntos para o barco de novo. Deus quer andar com você. Se você afundar, Ele vai pegar você pela mão. E vai você e Ele andando juntos. Mas Deus quer que você confie nele. Deus quer se aproximar de você, mas é bem possível que você esteja correndo para o outro lado, para longe dele. Você se lembra do profeta Jonas? Deus diz: vamos para Nínive. Não, eu vou para a Espanha. Quanto mais ele se distanciava do litoral israelense, ele ia para mais fundo, para o fundo do navio. Para dentro do peixe, ou melhor, para dentro do mar, para dentro do peixe. E nem o peixe conseguiu segurar aquilo no seu estômago. Aquele peixe chegou na praia e... Ai, acho que o peixe tomou um Alka-Seltzer e foi lá na praia e... E quando Jonas viu, estava no mesmo lugar. E Deus disse: vai ou não vai? Eu vou, mas sob protesto. O cara duro. Tem gente que quer andar assim. No seu amor, Deus sempre encontra uma pessoa com quem ele pode contar em situações extremas. Eu não sei a situação em que você se encontra, mas é bem possível que você esteja diante de um grande desafio. Deus escolheu você para vencer o desafio que existe à sua frente. Como você irá responder? Com negativismo ou com coragem? Com negativismo ou com coragem? Salve, mulher valorosa! Salve, homem valoroso! O senhor não faz mais milagre na minha vida. O senhor me abandonou. Olha a situação que eu estou. Salve, homem valoroso. Salve nada. Salve o Corinthians. Não, que isso? Salve você, homem valoroso. Você é valoroso. Você tem que concordar com Deus. O fato de Deus ter chamado você para estar aqui nesta noite, ou para ler esta reflexão que vocês receberam aí, significa que ele quer fortalecer sua vida. O modo como Deus fala com você neste instante é pela imagem criada originalmente por ele em você. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Você já viu na Bíblia, em alguma página, Jesus diante do diabo? Ele diz assim: e aí, o que que o senhor quer aqui? Nada. Eu vou passar por aí. Jesus disse assim: vamos atravessar o mar, eu vou entrar na terra dos Gerazenos. E quando ele entrou lá, os diabos estavam todos em alvoroço. Falaram: o que o senhor quer? Não é tempo ainda. Não estou perguntando nada. Sai daí. Sai daí. Então deixa a gente entrar nos porcos. Vai. Os porcos se atiraram pelo precipício. Lembram-se desta passagem? O senhor tem a autoridade. Eu pergunto: quem habita em você? Quem habita em você? E o que a Bíblia diz? Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Então você pode. Deus acredita em você e o considera forte, corajoso e capaz de superar tudo o que está à sua frente. Talvez você não se veja assim, mas isso não muda a imagem que Deus tem de você. Você pode se sentir neste momento inapto, fraco, medroso e insignificante. Mas Deus o vê como alguém que pode ser vitorioso. Senhor, aqueles caras vão vir atrás de mim. Vire as costas para ele e se projete diante de Deus. Certa noite, 6 graus abaixo de zero numa floresta, um jovem chamado Davi, não da Bíblia, um missionário entre os índios, dobrou os seus joelhos e naquela floresta ele sentiu tanto calor e ele tirou o seu casaco. Os índios haviam tramado que naquela noite seria seu último dia de vida. E todos eles cercaram David Brainerd. E ele então levantou as mãos e começou a dizer: Senhor, abençoe estas tribos. Senhor, eu tenho pregado a eles, eles são resistentes, mas Deus faça com que eu possa levar a tua palavra a eles e eles entendam. E ele orava, orava em amor por aquelas vidas. Os índios cercaram, mas quando estavam em cima dele, não puderam atacá-lo. Sabe por quê? Porque ele começou a iluminar. Iluminar. E ele suava. E o seu suor fazia com que subisse vapor. Ficou um cenário que os índios olharam e disseram: este homem veio dos céus. Este homem é um homem extraordinário. Porque ele acreditou. Ele não abandonou a sua missão quando ela ficou impossível. Ele permaneceu. Ele dobrou os seus joelhos. Ele buscou a face de Deus. O seu corpo iluminou. Diz o relato que a sua camisa suava. Suava. O lugar onde ele estava, não existia neve. A neve derreteu por causa da presença e do calor do Espírito de Deus. Os índios pararam, jogaram suas flechas, suas lanças e todo instrumento de guerra, machadinha, jogaram no chão. E ele abriu os olhos e eles estavam pedindo: nos ensine, grande, nos ensine. Deus abriu os corações, porque um homem não desistiu, um homem continuou. Se você desistir, alguma coisa vai acabar. Mas se você continuar, coisas acontecerão na sua vida. Vamos terminar. Quando você aceita o que Deus diz sobre você, estará recobrando a imagem divina na qual você foi criado. Se Deus te chama de corajoso, você pode até dizer: Senhor, o Senhor está brincando comigo, mas eu aceito. O Senhor me fez para ser isso, se bem que ultimamente eu ando meio covarde. Mas sei que posso ter coragem com a tua ajuda, não é? Procure aprender mais de Deus. Viva uma vida que o honre por meio de Jesus Cristo. E com certeza você será recompensado. E espero que Deus tenha falado com vocês nesta noite. Receberam a palavra de Deus? Deus falou com você nesta noite? Vamos aplaudir o Senhor direito? A Bíblia fala, espera. A Bíblia diz que quando nós aplaudimos a Deus, não é só para aplaudir, olhar para o chão, para a barriga, para as costas. Vamos aplaudir e agradecer: Deus, muito obrigado por isto, obrigado por aquilo. batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. Faça isso, mas faça direito, aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, louvado seja o Senhor.